Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal determinou o fechamento de dois cruzamentos nos quilômetros 182 e 183 da BR-376 em Sarandi. O trecho urbano da rodovia em Sarandi registra uma média acentuada de acidentes e atropelamentos. Desta forma, a decisão da Justiça dá um prazo de 60 dias para que sejam tomadas as providências necessárias pelos órgãos gestores do município e também da rodovia federal. A Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Sarandi foi notificada já desta decisão. E o departamento ainda analisa, mas vai se posicionar contra a determinação da Justiça recorrendo da decisão. Em novembro do ano passado, os dois cruzamentos também foram fechados a pedido do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Mas o prefeito de Sarandi, Walter Volpato, protocolou uma reconsideração do DER, conseguiu então intermediar a situação, liberando este trecho urbano. Dificuldades de negociações fazem com que a rebelião de presos na Casa de Custódia de Curitiba já dure 4 dias.
A negociação para o fim da rebelião iniciada há 4 dias na Casa de Custódia de Curitiba foi interrompida mais uma vez por volta das 4h30 da tarde de ontem. Na segunda, as conversas com os rebelados já tinham sido suspensas durante a noite. 4 agentes penitenciários são mantidos reféns, segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná, um deles com um ferimento na testa. A Casa de Custódia abriga 600 presos. Entre eles, 172 estão rebelados, segundo a Polícia Militar. Eles exigem a transferência de alguns detentos do interior, que estariam sofrendo ameaças de facções para a Casa de Custódia. Segundo a Polícia Militar, a luz e a água seguem cortadas para os presos. A Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná diz que as negociações estão pacíficas e que em pouco tempo as coisas devem voltar ao normal. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
Cidades com menos de 90 mil habitantes não podem firmar operações de crédito externo com o BNDES. Pelo menos não podiam. Um projeto que foi aprovado no Senado vai facilitar a concessão de empréstimos para estas pequenas cidades. Elas poderão formar consórcios com outros municípios e solicitar as verbas.
A proposta autoriza a tomada de empréstimos a bancos oficiais ou crédito externo por municípios, desde que tenham firmado parcerias com outros entes da federação por meio dos consórcios. Hoje, cidades com menos de 90 mil habitantes, por exemplo, não podem firmar operações de crédito externo. A medida altera a atual lei que regulamenta as condições de autorização para operações de crédito de entes da federação e estabelece que os consórcios poderão ser firmados apenas com o intuito de prestação de serviços e desenvolvimento de ações de interesse coletivo. O autor, senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, enfatizou que com a autorização para empréstimos pelos consórcios, grandes projetos poderão ser desenvolvidos para beneficiar vários municípios vizinhos.
Por exemplo, aterro sanitário, uma obra que atende aos interesses múltiplos de municípios circunvizinhos. Aí é onde aparece o consórcio, que poderá tomar um empréstimo para financiar a construção daquele aterro sanitário. Do mesmo modo, a construção de um hospital, por exemplo, que venha a servir a 4 ou 5 municípios ou 10 municípios que participam, que integram um determinado consórcio.
O projeto de resolução segue para a promulgação. Da Rádio Senado, Paula Groba.
Nesta quarta-feira, o Congresso vota a medida provisória que institui o preço mínimo do frete de cargas. Foi um pedido feito pelos caminhoneiros para encerrar a greve em maio.
Editada para acabar com a greve dos caminhoneiros, a medida provisória 832 instituiu a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas. Pela proposta, o valor do frete vai variar de acordo com a quantidade de eixos e com o tipo de carga. Segundo a MP, caberá à Agência Nacional de Transportes Terrestres, em entendimento com representantes das cooperativas e dos sindicatos de transporte de cargas e dos transportadores autônomos, definir definir o preço do serviço duas vezes por ano, considerando os custos do óleo diesel e dos pedágios. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, explicou que a medida provisória não cria uma tabela, mas define um preço mínimo do frete que vai oscilar segundo o aumento ou redução em até 10% do preço do diesel.
Um preço mínimo e resolve um problema, que é aquela mobilização dos caminhoneiros, uma mobilização legítima. É claro que na nossa avaliação, esse é só um aspecto que tem que fazer mudar a política de preço da Petrobras. Vai continuar aumentando tudo, gasolina, botijão de gás, mas esse é um aspecto concreto que resolve uma situação dramática dos caminhoneiros.
Um dos representantes dos caminhoneiros autônomos, Carlos Alberto Littdamer, avalia que o preço mínimo, que inclui custos operacionais, vai garantir uma remuneração para os profissionais.
Ninguém aqui está pedindo lucratividade, ninguém aqui está interferindo no mercado. O mercado é livre, a oferta e a procura, ela será sempre livre. É o nosso custo. Existem no país 14 milhões de desempregados. No entanto, o governo não consegue fazer um projeto que crie 6 milhões de emprego e diga que tem que trabalhar por R$450. É ilegal. Então, é isso que é o custo.
O relatório do deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, só não foi votado nessa terça-feira devido a um pedido de vistas do deputado Evandro Gussi, do PV Gaúcho. Se aprovada pela comissão, a MP poderá ser apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados ainda nesta quarta-feira. Na Rádio Senado, Érica Christian.
Após a votação do projeto, então, ele já segue para o plenário da Câmara Federal. Os reflexos da greve dos caminhoneiros foram múltiplos e hoje um debate coloca no centro das discussões em Brasília novas formas de transporte de combustíveis no Brasil. Isso porque o desabastecimento de combustíveis foi o principal reflexo para a população durante a manifestação da categoria.
A greve dos caminhoneiros, que durou 10 dias em maio deste ano, acendeu mais uma vez o sinal de alerta para a dependência do Brasil no abastecimento de combustíveis por meio do ramal rodoviário. O objetivo de discutir alternativas para garantir que os combustíveis cheguem a todos que deles necessitam, a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados fará audiência pública nesta quarta-feira. O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, propôs a audiência pública.
A questão é essa, é saber se a Petrobras tem um plano de contingência para a manutenção da distribuição, do abastecimento, não dependendo exclusivamente do transporte rodoviário. Qual é? É com o trem? Qual a perspectiva? Onde é que tem que ser investido? A lógica é essa. A gente ficou muito restrito à questão desse transporte para várias estradas. A gente sabe que uma parcela muito considerável é para o transporte de caminhões, tudo bem, mas tudo exclusivamente dessa lógica.
Para debater o assunto, foram convidados representantes do Ministério de Minas e Energia, da Petrobras, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A audiência pública da Comissão de Minas e Energia para debater as alternativas para o abastecimento de combustíveis ocorrerá nesta quarta-feira, a partir de 9h30 da manhã, no plenário 14, da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
E a seguir, saiba como produtores podem pedir financiamentos para recompor perdas de animais, também em função da greve dos caminhoneiros. Detalhes no retorno do Paraná de hoje.
Paraná de hoje volta já.